Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana. Estamos de volta ao vivo do estúdio da Rede AEP de Notícias, trazendo um assunto importante para a sua reflexão. Hoje o Em Pauta fala sobre a política de drogas no que tange o combate ao uso, a busca de tratamentos, a redução de danos. E você vai entender um pouco sobre este assunto com os nossos convidados. Estão no estúdio para participar desta conversa. O pesquisador do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, membro da Associação Brasileira de Estudos Multidisciplinares sobre Drogas, Altieres Edmar Frei. Obrigada pela presença, Altieres.
Obrigado, é um prazer falar com os seus ouvintes, uma satisfação.
Também participa conosco Orlando Zacconi, delegado de polícia, tem um estudo a respeito da perspectiva antiproibicionista, delegado de polícia no Rio de Janeiro, integrante do movimento Policiais Antifascismo. Delegado Orlando, bem-vindo.
Obrigado, bom dia a todas e a todos, agradecer o convite, um prazer participar do debate.
O prazer é nosso em recebê-lo e também estamos com a pesquisadora Andréia Domânico, professora da Faculdade Anhanguera. Ela é que é membro do Movimento Internacional de Usuários de Drogas e pesquisadora pela USP a respeito da redução de danos. Andréia, muito bem-vinda.
Muito obrigada.
Isso, seja bem-vinda também. E vamos começar então a nossa conversa de hoje. Eu tenho alguns dados aqui para colocar para o nosso ouvinte também. Aliás, a divulgação desta pesquisa foi um impasse recente entre a Fiocruz e os Ministérios da Justiça e da Cidadania. Este não é o foco do nosso debate, mas eu vou trazer os dados porque acho que são importantes para a gente dar início a esse debate. Um dado principal aqui a respeito do consumo de substâncias lícitas e ilícitas no Brasil, que segundo esta pesquisa, revelam que 9,9% da população brasileira já usou uma substância ilícita uma vez na vida. Temos outros dados que eu vou citando ao longo do programa, mas nesse bloco inicial gostaria de falar um pouco da perspectiva de trabalho de vocês e desse debate importante hoje que acontece no Paraná. O Paraná sedia um dos maiores encontros do Brasil sobre a temática, falando então sobre pesquisas internacionais e também brasileiras. Vou começar pelo Altieres, explicando para a gente um pouco da importância desse assunto.
Bom, está acontecendo aqui no Paraná, nesse final de semana, né, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8, o Congresso Internacional da ABRAND, Associação Brasileira de Estudos Multidisciplinares sobre Drogas. É um momento interessante para realizarmos o Congresso, tendo em vista todo esse debate por conta dessa pesquisa da Fiocruz, a questão dela ser divulgada ou não, e principalmente por conta das mudanças recentes por parte do governo federal na política sobre drogas. É claro que todos nós temos essa preocupação com relação aos usuários de substâncias, aos familiares. Eu sei que esse programa é transmitido para o interior do estado e fico pensando como que é, por exemplo, para uma senhora dona de casa, né, ouvir esse debate, de repente ter o filho, ter o esposo, que passa por uma situação de uso abusivo de álcool e outras drogas. Mas o que a gente precisa discutir é como promover um tratamento com base nos direitos humanos, com base em um cuidado humanizado. Então, me parece importante a gente trazer que exatamente ontem foi sancionado pelo atual presidente da República uma lei, que era então projeto de lei do deputado Osmar Terra, que na prática, eu vou usar uma expressão bem, bem coloquial aqui, que na prática cria uma espécie de carrocinha para internação compulsória dos chamados dependentes químicos, né? Isso para nós que fazemos a defesa dos direitos humanos, para o Conselho Regional de Psicologia e demais entidades, é um ultraje, na medida em que quem vai ter esse poder de delimitar quem vai ser internado ou não é exclusivamente o médico. E aí, o que a gente tem discutido é que esse saber sobre as drogas não é um saber só do médico, é um saber multidisciplinar. Daí a importância de outros profissionais participarem disso, dessa discussão. E, claro, pensar se a internação é o melhor caminho, né? Pensar quais tentativas anteriores foram feitas antes de chegar nesse processo, que é um processo de exclusão, que é um processo que legitima a volta dos hospícios, ainda que travestidos das comunidades terapêuticas, e tantas outras questões importantes para debatermos.
Verdade, você colocou pontos aqui dos quais a gente quer colocar em debate, sim, principalmente a respeito dessa questão de abstinência com relação ao uso de drogas, um tema bastante debatido nessa nova política, né? Então, ao longo do programa, vamos falar sobre isso em detalhes, Altieres. Eu vou passar agora para a Andrea também dar uma contribuição para a gente, falando ela que faz a pesquisa necessariamente sobre redução de danos. Fala um pouco da sua perspectiva, Andrea.
Nós trabalhamos com redução de danos já aqui no Brasil há mais de 20 anos e temos uma experiência substancial em relação ao cuidado com o usuário, né? É importante a gente entender que a complexidade da droga, ela envolve pelo menos 3 atores muito importantes: a droga em si, né? Que droga está sendo usada, o usuário e o ambiente onde ele está usando. Nem todos os usuários de droga são dependentes, ou seja, nem todos os usuários têm problemas com as drogas. Por exemplo, nós muitas vezes, no final de semana, tomamos uma cervejinha. E para nós, da redução de danos, todas as drogas causam danos que devem ser minimizados. Ou seja, nós ensinamos a beber. Você vai beber, é importante que você coma antes, é importante que você tome água. Então, essas referências, essas instruções que a gente dá, que nós temos e damos para os nossos filhos, que damos para os nossos parceiros, nós damos também para esses usuários de drogas mais vulneráveis que estão na rua e que muitas vezes nos assustam. É importante a gente entender que a redução de danos, ela nunca foi contra a abstinência. Ela simplesmente acha que a abstinência não é o único caminho. A abstinência, ela pode ser um objetivo dentro da complexidade do fenômeno de cada usuário, ou seja, existem usuários que precisam parar de usar, sim, mas enquanto eles não conseguem parar de usar, nós que trabalhamos na área implementamos outras estratégias, como a minimização do uso, a troca de droga, de uma droga mais forte por uma droga mais leve, e ali nós vamos fazendo um trabalho de convencimento junto com o usuário para que ele veja os danos causados pela droga e a partir dali ele tome essa posição de ir diminuindo seu consumo. Nenhum usuário para de usar droga se não quiser. Então, nós precisamos fazer um trabalho de convencimento para que ele veja o dano que a droga está causando na vida dele. Que são diversos, né? Danos sociais, danos familiares, danos financeiros. E a partir daí, junto com ele, a gente vai construindo estratégias para minimizar os danos. E se ele quiser, quando ele puder, ele se abster.
Interessante o ponto de vista, vamos falar mais sobre isso ao longo do programa, Andrea, e também o delegado Orlando dando sua contribuição aqui e falando dessa perspectiva antiproibicionista. Delegado, explica pra gente.
Pois é, o antiproibicionismo é um movimento internacional que, no campo político, né, luta pelo fim da proibição das drogas, né, como um marco de resolver os problemas causados, não pelas drogas, mas os problemas causados pela proibição. Pouco se fala que a proibição das drogas muitas vezes, né, ela produz efeitos mais nocivos, mais danosos do que o próprio consumo de drogas. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Hoje no Rio de Janeiro a gente tem um índice elevadíssimo de letalidade a partir de ações policiais que são causadas a partir da proibição das drogas, porque as ações da polícia nas periferias do Rio de Janeiro são todas motivadas por esse sentido que foi construído de combate, que foi até um termo que você utilizou, às drogas. E no combate às drogas se mata mais do que o resultado que as drogas podem produzir. Hoje no Rio de Janeiro mais pessoas morrem por ações voltadas a combater as drogas do que pelo consumo de drogas. Isso significa uma irracionalidade, né? Você diz que está protegendo a saúde e constrói uma guerra. Quer dizer, eu não conheço nada que ofenda mais a saúde pública do que uma guerra. Então, se estamos querendo proteger a saúde pública, como produzir uma guerra? E policiais no mundo inteiro, né, se reuniram já e para repensar, né, essas políticas. Eu participei de uma associação chamada LIP Brasil, que é a Associação dos Agentes da Lei contra a Proibição, e hoje faço parte do Movimento dos Policiais Antifascismo, onde nós temos como pauta, né, a luta antiproibicionista. Ou seja, temos que enfrentar, né, definitivamente o debate acerca da legalização, da regulamentação das drogas como um marco para que a gente possa avançar, né, na questão principalmente da segurança pública, do enfrentamento da questão problema das drogas, porque há mais de 3 décadas, pelo menos há quase 40 anos, que nós estamos usando um remédio que não funciona. Esse remédio ele é ministrado através de ações repressivas que têm 2 pilares, né, que é o grande encarceramento. Hoje no Brasil nós temos 750 mil presos, sendo que 1/3 desses presos estão presos por condutas relacionadas a drogas, e muitas das vezes não são condutas violentas. Já existem muitas pesquisas, né, que já foram feitas, que a imensa maioria das pessoas presas no tráfico de drogas são presas sem arma, com pequenas quantidades de drogas, né, isso tudo não aparece, né, para a opinião pública. E o imaginário social vê o traficante como um ser violento, né? E dentro desse comércio proibido, a grande maioria trabalha em atividades não violentas. Os soldados do tráfico, aqueles que estão fazendo a segurança dos pontos de venda, eles não chegam nem são menos de 10% de todos os trabalhadores desse mercado ilícito. Então você tem um encarceramento muito grande de pessoas vulneráveis. Mulheres, por exemplo, né, o crime que mais encarcera a mulher no Brasil é o tráfico de drogas. Aí a gente pergunta, bom, quem são essas mulheres que estão sendo presas? Não são mulheres violentas, são mulheres que às vezes estão tentando botar pequena quantidade de drogas para o companheiro no presídio e vão ser identificadas como traficantes. Mulheres estão sendo utilizadas a transportar a droga de um ponto para o outro. E esse grande encarceramento no Brasil tem gerado efeitos muito nocivos, né, para a coletividade, os custos elevadíssimos, e pior, quando a pessoa passa longos períodos dentro do cárcere e sai, né, a gente imagina que ela vai voltar conhecendo, como nós conhecemos, principalmente os policiais, o que é um cárcere, ela vai voltar muito pior para o ambiente social. Né, sem contar a grande letalidade, que é o outro pilar da proibição no Brasil. A polícia no Brasil, ela mata muito, mas pouco se fala que a legitimidade que essas mortes recebem a partir do momento em que é identificado no morto a figura do traficante. Ou seja, qualquer pessoa hoje no Brasil, se ela for definida, construída como traficante, é como se a polícia estivesse autorizada a matá-la. E isso gera números absurdos, né? Nós temos a polícia que mais mata no mundo. No Rio de Janeiro, ano passado, foram 1.520 pessoas mortas a partir de ações policiais em um ano. Se a gente for ver, a última guerra do continente foi a Guerra das Malvinas, não teve 1.000 mortos. Foram 980, 900 argentinos e 800 ingleses. Quer dizer, nós temos uma guerra contra as drogas que mata mais, né, do que a última guerra do continente envolvendo a Inglaterra, Argentina, navios, né, de guerra. Ou seja, isso tudo tem que ser repensado, né? Nós estamos produzindo um efeito com a proibição das drogas, um efeito muito pior do que o das drogas.
Já que o delegado tocou num ponto que é bastante polêmico, né, que é não proibir, o que é que pode ser liberado? Então, em que doses? Vamos falar sobre isso, então, no próximo bloco.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.